E não podia faltar um sem falta depois do jogo de Portugal com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Mais uma vez, muito bem-vindo, Pedro, à Rádio Observador.
Boa noite.
E vamos olhar para este jogo que teve como árbitro principal o esloveno Mate Njug, da Eslovénia. E vamos começar logo pelo 10º minuto de jogo, isto porque aos 10 minutos, penalti amarelo sobre Bruno Fernandes, por falta de Endrick, bem assinalado por parte do árbitro da partida, Pedro.
Sim, correta a decisão da equipa de arbitragem. Não percebo bem o porquê da intervenção do vídeo-árbitro, mas vamos tentar explicar. O penalti é bem assinalado porque o Endrick, ao tentar com a perna direita tocar na bola, não consegue, embora possa ter, e as imagens não são muito esclarecedoras, eventualmente dado um ligeiro toque, mas é o Bruno Fernandes que claramente toca na bola. E mas a falta não é sob o pé direito do Bruno Fernandes, é exatamente na perna, ou mais concretamente no pé esquerdo.
Que era o pé de apoio, ainda por cima.
Exatamente. E é claro, o Endrick, ao estencar e tentar interceptar a bola, varre completamente a perna esquerda. Mesmo que tivesse eventualmente tocado na bola, o facto de tocar na bola não é uma atenuante. É uma atenuante quando muitas vezes o contacto posterior é natural. Agora, um jogador que praticamente faz um take deslizante lateral e que varre a perna de apoio de um jogador, e é isso que faz cair o Bruno Fernandes, neste caso concreto, é pontapé de penalti, mesmo que tivesse tocado na bola.
Uhum.
Ora, o vídeo-árbitro, quando chama o árbitro para rever esse lance, é porque diz claramente, e isto faz parte do protocolo, que há um erro claro e óbvio do árbitro, por isso é que propõe, isto para esclarecer, até porque no outro dia o Sérgio Conceição lançou um bocadinho essa dúvida. O lance, se fosse difícil análise para o vídeo-árbitro, ou se surgisse dúvidas, o protocolo não permite o vídeo-árbitro dizer, olha, vai lá ver que isto é um lance difícil. Não, o vídeo-árbitro...
Tinha de ter propõe, a certeza.
Exatamente, quando propõe uma revisão de um lance no monitor, é porque tem a certeza que o árbitro errou. E, portanto, é que propõe. E depois, quando o árbitro vai ao monitor e nós todos...
Houve aquela questão da imagem, não é? Pedro,
exatamente. Nós estivemos ali a ver a imagem que, repetidamente, o vídeo-árbitro estava a dar ao árbitro, e é um erro a imagem que ele está a dar, porque está sistematicamente focado no momento em que há o toque ou não há o toque na bola e no pé direito. E não pode. E o próprio árbitro, com a experiência que tem que pedir ao vídeo-árbitro para ver o lance 2 ou 3 segundos antes. Isto é, primeiro focar naquilo que o vídeo-árbitro quer dizer. Sim, senhor, agora mostra-me o lance antes e depois. Para quê? Para eu ter o completo. E aquilo que era importante e que o vídeo-árbitro nunca mostrou, porque as imagens que estão a ser mostradas ali são as mesmas que o árbitro está a ver, foi o movimento final, que é o toque e o varrimento. Felizmente que o árbitro manteve a decisão, porque era pontapé de penalti. E depois, o cartão amarelo surge porquê? Porque o Bruno Fernandes está isolado, está numa chamada clara opinião de gol. E aquilo que numa situação normal era para cartão vermelho, com a alteração da chamada tripla penalização, ou as situações em que um jogador tenta jogar a bola e não consegue, e rasteira neste caso o adversário, porque se fosse com a mão, puxar, empurrar, agarrar, aí mantinha-se o cartão vermelho, sempre que é na tentativa de jogar a bola, e neste caso entenda-se com o pé, aquilo que era uma clara opinião de gol e um cartão vermelho passa para cartão amarelo para a alteração que houve da tripla penalização. Portanto, penalti, cartão amarelo, bem mostrados, não conseguem entender a intervenção errada do vídeo-árbitro neste lance.
Ainda por mais com o problema na amostragem da imagem. Vamos passar para o minuto 13, porque 3 minutos depois de vídeo-árbitro e de intervenção, Ronaldo acabou por falhar o penalti que foi marcado sobre Bruno Fernandes. Ao minuto 13, defesa do guarda-redes Bazunu. Foi legal a defesa, muito se pensou, o jogo esteve parado, podia ter saído antes, foi legal.
Exatamente, legal. Aqui o vídeo-árbitro tem que rever, sempre que há uma defesa, neste caso de um guarda-redes, isto é, e havendo a possibilidade do guarda-redes ter cometido uma infração, que é adiantar-se, movimentar-se para a frente antes da bola partir, e é bom relembrar que a lei alterou, de antes os guarda-redes tinham que ter ambos os pés sobre a linha de baliza até que a bola partisse, se essa fosse dado o pontapé, agora não. Eles agora podem, dito de uma forma mais rápida, podem movimentar uma das pernas para a frente, desde que o outro pé esteja sobre a linha ou no enfiamento da linha. E aqui havia a dúvida, e o vídeo-árbitro, havendo uma defesa, tem que ir confirmar isso, porque é de intervenção do vídeo-árbitro. Caso alguém infrinja as leis no momento do penalti e se tiver parte ativa nesse lance, pode o vídeo-árbitro intervir. E aqui, para fazer esta diferença, imaginemos que o Cristiano Ronaldo chutava e a bola ia para fora. Mesmo que o guarda-redes tivesse movimentado para a frente, não tinha impacto na ação e por isso não podia intervir. A partir do momento que o guarda-redes movimenta para a frente e eventualmente defende e intervém na bola, tem que verificar, porque se realmente tivesse movimentado, teria mandado repetir. Mas, embora as repetições da transmissão aqui tenham sido muito mazinhas, porque não mostraram exatamente o momento em que a bola parte e parar as imagens para percebermos isso, nós aqui depois tivemos a possibilidade, fui puxar para o meu telemóvel essas imagens, percebemos claramente que o pé esquerdo do Bazunu, que é o guarda-redes do Gavin Bazunu, guarda-redes da Irlanda, tinha o pé esquerdo sob a linha de baliza e o pé direito avançado. Dito de outra maneira, bem defendeu e, portanto, legal. Portanto, não cometeu nenhuma irregularidade e, portanto, neste aspecto, digamos que tanto árbitro como hoje vídeo-árbitro tiveram bem naquilo que é validar a defesa e, portanto, não mandar repetir o penalti.
Defesa validada e importante, com certeza, para este jovem guarda-redes de 19 anos, irlandês Bazunu, que defendeu um penalti de Cristiano Ronaldo, que acabou por matar o jogo mais tarde. Bom, vamos continuar até ao minuto 31, ainda nesta primeira parte do Portugal-Irlanda. Pedro Henrique, isto porque... ao minuto 31, precisamente, Oshie, o irlandês, levou cartão amarelo. Bem mostrado?
Sim, bem mostrado. Ele tem uma entrada por trás, que é negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato sobre o Jota, e com isso impede uma saída em contra-ataque da equipa portuguesa. O Oshie depois acabou-se até por se lesionar, mas de qualquer maneira o árbitro esperou pela assistência. Quando o jogador estava de pé, fez aquilo que tinha que fazer, que é mostrar o cartão amarelo. E já agora aqui uma questão, que é um árbitro não pode, isto é, não deve mostrar cartões amarelos aos jogadores no chão. Tem que esperar que eles se levantem para mostrar. E ele mostrou quando o jogador já ia para a linha lateral. Se porventura o jogador sair em maca, aí sim pode mostrar um cartão amarelo ao jogador deitado na maca, caso isso acontecesse. Neste caso não foi preciso. Oshie levantou-se e quando se levantou viu o cartão amarelo. Mais importante, cartão amarelo bem mostrado.
Cartão amarelo bem mostrado a Oshie e depois para Connolly ao minuto 40 mais 2. Também um cartão amarelo bem mostrado, Pedro Henriques.
Sim, por uma entrada em que ele utilizou o braço na cara do Palhinha e, portanto, sabemos que a cara, cabeça, pescoço são a chamada zona de proteção. Sempre que os jogadores utilizam os braços, mãos ou cotovelos na cara dos adversários, devem ser punidos com o livre direto e depois amarelo ou vermelho conforme a situação. Aqui foi só uma entrada, só entre aspas, uma entrada negligente, passível de cartão amarelo, bem mostrado por parte do árbitro.
E vamos já para a segunda parte. Vão ser apenas dois os lances desta primeira parte. Já vimos que amarelo para Oshie e Connolly estão bem mostrados. Ao minuto 59 há novo lance na área de Portugal, Palhinha também sobre o amarelado Connolly. Há motivos para penalti, Pedro?
Não, mas temos aqui um lance ao minuto 56, já agora deixem-me referir que é o outro cartão amarelo que surgiu porque o jogador da Irlanda não saiu pela linha de baliza quando foi assistido. E, portanto, houve este cartão amarelo porque o árbitro deu a indicação que ele tinha que sair pela zona mais próxima e os jogadores têm que sair pela zona mais próxima, no caso da assistência, tal como também nas substituições. O jogador, em vez de sair pela linha de baliza que ele estava próximo, foi sair pela linha lateral do árbitro assistente e isto motivou, e bem, a mostrar o cartão amarelo. 59. Aliás, houve ali alguns lances, mais lances, mas nós destacamos este, o Palhinha com o Connolly na área portuguesa. Ficámos na dúvida se o Connolly, depois de ter rematado, se o Palhinha tinha carregado nas costas, empurrado o Connolly. Há um contacto, mas é um contacto absolutamente normal, depois da bola inclusive já ter sido pontapeada por parte do jogador irlandês. Mais importante, não havia motivo para penalti, mas também fez parte da observação por parte do VAR, que há ali uma paragenzinha para se verificar se tinha havido ou não motivo para pontapé de penalti.
E aos 90 minutos mais 5, depois do golo que selou a vitória de Portugal e também o recorde de golos em seleções nacionais, amarelo para Cristiano Ronaldo depois de tirar a t-shirt. Não há grande questão aqui, Pedro.
Sim, não há grande questão, porque faz parte da lei, sempre que um jogador a comemorar um golo, tira a camisola, tem que ser advertido. Viu-se até o árbitro um bocadinho naquela, olha, depois de ver o golo e percebendo o contexto, até o próprio contexto, os 111 golos, etc., mostrou-lhe o respectivo cartão amarelo, é de lei. Não vamos agora aqui falar o motivo e a razão, porque as pessoas não percebem, não entendem esta questão, mas isto tem a ver muito com a questão dos patrocínios. Reparem que neste momento tudo o que percorre no mundo é o Cristiano Ronaldo despido a comemorar o golo. E a marca que patrocina as camisolas da seleção portuguesa, o símbolo desse patrocínio, que é quem dá o dinheiro, e nas camisolas dos clubes que normalmente aparecem sempre outros sponsors, outros patrocínios, neste momento isso, que era importante para quem patrocina e que dá o dinheiro, não está lá. Porquê? Porque o jogador tirou a camisola. É muito por aí que existe esta regra.
Porque o jogador é uma marca que compete com as outras, não é?
De qualquer maneira, este cartão amarelo tem esta implicação. O Cristiano Ronaldo fica de fora do jogo em Baku e, portanto, vai ser penalizado por causa disso, nessa perspectiva, e a seleção portuguesa fica sem Cristiano Ronaldo.
E vamos então atribuir uma nota a esta equipa de arbitragem, equipa liderada pelo esloveno Matej Jug. Pedro Henriques, nota positiva.
Sim, nota positiva. Claramente, quase tudo bem naquilo que é o momento mais importante, o minuto 10 e na assinalar do pontapé de penalti e depois na defesa, que foi regular, e portanto essa é, digamos, a nota mais relevante e importante do jogo. Nota positiva para a equipa de arbitragem, nota 7, apenas um senão, que foi falado pelo Mr. Fernando Santos e com o qual eu concordo. Se formos olhar para as paragens do segundo tempo, 5 minutos de recuperação de tempo perdido, que nós dizemos descontos, tempo adicional, era muito pouco. E na primeira parte também já era, porque perdeu-se 4 minutos só com a questão do penalti. Portanto, foi aqui, ao nível da recuperação de tempo perdido, que realmente o árbitro não estive bem. Mas quem é que tem um papel muito importante neste?
É o árbitro assistente? É o VAR.
Ou seja, o vídeo-árbitro tem um assistente, que é o VAR, e o VAR tem esta incumbência de
verificar. Responsável?
Fica responsável por ver, por exemplo, quanto tempo é que os guarda-redes estiveram a ser assistidos, etc. E quando o árbitro vai, entre aspas, partilhar a informação com a equipa de arbitragem, se vamos lá 4, 5, 6, o que é que seja, ele tem que intervir e dizer só para paragens, assistência, o que é que ser, 3 minutos, 4 ou 5. E se ele tivesse cronometrado, que é uma das suas funções, obviamente que nesta segunda, só na segunda parte teríamos de estar a falar entre 8 a 9 minutos de recuperação de tempo perdido, com as assistências, com as checagens que foram feitas de vídeo arbitragem, embora o árbitro não tenha ido ao monitor, mas houve paragens, o árbitro teve que mandar esperar para o recomeço do jogo, e portanto 8, 9 minutos era o certo para isto. Mas de qualquer maneira, nota positiva, claramente, nota 7 não tem qualquer influência naquilo que é a distribuição de pontos, o resultado, neste caso a vitória de Portugal.
Obrigado, Pedro Henriques, por mais uma análise. Não podia faltar este Portugal 2, Irlanda 1. Nota 7 para o árbitro esloveno. Pedro Henriques, muito obrigado. Até à próxima.
Até à próxima.